בעזרת השם, דף נ"ח, ציטט הדוג'י מנחות, עולה פסוע בווידון עובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף נ"ז עמוד ב. נעדה סמו איתה ואני אג'יבש, ונופינה דני עתן ורבן נפלה ברייתה. מוטר אסונט. מנהל למעלה בבשר חטאת, ובבשר אשם, ובבשר קודשי קודשים, ומקודשים קלים, וממותר העומר, ומשתי הלחם, ומלחם הפנים, ומשערי מנחות. הברייתה את ויוס קארוס. אינטאום. Resumindo, com a ação do sacrifício animal, com a exceção do sacrifício de Olá, outros sacrifícios, somente os emurim são queimados no Mizbeach. Partes internas do animal, o sebo, os rins, algumas membranas, isso é queimado no Mizbeach. O resto é comido. Então o que acontece se uma pessoa queimou no Mizbeach o resto? Por exemplo, a carne de um sacrifício de Hatat. Ele queimou no Mizbeach. Ou no caso, o sacrifício de farinha. Então, de modo geral, o komet é sacrificado, o punhado da farinha é queimado. O shiraim, o resto da minha, é comido pelos kohanim, com algumas exceções, que toda a farinha é queimada. Mas, de modo geral, somente o punhado é queimado, o resto é comido. O que acontece se a pessoa queimou o resto? Ou ele pegou os dois pães de Shavuot, os shtelechem, que os kohanim comem, e queimou no mizbeach. Ou lechem aparim. Os 12 pães que os 40 comiam no Shabbat. Então, a pessoa queimou. Então, fala Braita. Com relação a tudo isso, Shubelotase, de onde se vê que a pessoa transgrediu uma proibição da Torá? Tamutomar que kol sorve kol dvash, lotaktir mimelo e shelashe. O Pasuk menciona primeiro a proibição de sacrificar hametz e dvash, o mel, mas depois fala lotaktir o mimeno e shelashem. Desse mimeno a gente aprende a lei de antes, ou seja, kosh mimeno laishim areu bebasaktir. Se tem algum sacrifício que mimeno é queimado, parte é queimado no mizbeach, areu bebasaktir, o resto não pode ser queimado. Por exemplo, o sacrifício de mincha, o kometz é queimado no mizbeach, o resto, o shiraim, é comido pelos kohanim. Então, temos aqui, kol shemimeno laishim, temos uma parte que temos a mitzvah de queimar. Então, areu bebal taktir, o resto não pode ser queimado. Então, pergunta. Veshte alechem alechem apanim yesh men laishim. A Braita mencionou os dois pães de Shavuot e os 12 pães do lechem apanim. Você quer me dizer que parte tem que ser queimado para você falar que não podemos queimar o resto? והתניא, עולה הברייתא, יצאו שתי הלחם ולחם הפנים שאין מהם לאישים. פלא ברייתא קלרמנצ'י, כי כולנסו שתי הלחם ולחם הפנים, נאום תנדא כקיימדו דסיס פייס. פורקי הברייתא ג'נטיס פלא אפליקה סחגריה ג'י כל שמימנו לאישים פראו שתי הלחם ולחם הפנים. תאמר רב ששת, אין מגופו לאישים. פלא רב ששת, כדא ברייתא סיטטא ג'ו אספקטו דיפרנצ'י. הסגונדא ברייתא כפלא En mehem laishim, se refere aos próprios pães. Nada dos pães é queimado no Mizbeach. Isso que essa Braita falou. A primeira Braita se trata de um outro ponto de vista. No serviço do Shtei Alechem, temos os dois carneiros de Shavuot. Vimos já várias vezes essa lei. Os dois carneiros, Shamet Sibur, são dois carneiros para o sacrifício de Shlamim, que fazem parte do serviço do Shtei Alechem. Então, tudo faz parte desse ritual do Shtei Alechem. Então, tem parte desse ritual que tem que ser sacrificado. Os dois carneiros são sacrificados. Então, areu e baltaktir, o resto, os dois pães, não podem ser queimados. No caso do Lechem Aparim também. Os 12 pães eram colocados na mesa sagrada no Shabbat, na mesa do Eichal, com dois vasechei levoná, dois volumes da especiaria. Então, os dois volumes da especiaria eram sacrificados no Mizbeach no próximo Shabbat. E, depois disso, os kohanim podiam comer os 12 pães. Então, parte do ritual do Lechem Aparim consiste na queima de algo. Tem mimeno laishim. Parte desse serviço contém os dois volumes da especiaria que são queimados no Mizbeach. Então, kosh mimeno laishim, uma vez que temos a mitzvah de queimar a parte, o resto, o Lechem Aparim, não pode ser queimado. Então, Itmar foi ensinado. Hamalemi kulam al gabe a kevesh. A pessoa pegou uma dessas coisas e levou para a rampa do Mizbeach. Por exemplo, ele pegou carne do sacrifício de Hatat, que tem que ser comido pelos Kohanim, e levou para a rampa. Então, Rabbi Yochanan Marchaya, fala Rabbi Yochanan, ele transgrediu essa proibição, é como se ele tivesse sacrificado. Rabbi Azar Amar Patur, fala Rabbi Azar que não. Explica, Gemara. Rabbi Yochanan Marchaya, fala Rabbi Yochanan, se a pessoa leva algo do sacrifício que tem que ser comido, levou para a rampa, ele transgrediu essa proibição. Por quê? Ele deve falar breve. Mizbeach. Ele, la Mizbeach. A sequência desse pasuk fala Mizbeach, não podemos levar para o altar. Então até agora em não podemos levar para essas coisas que tem que ser comidas para o Mizbeach. Kevesh Minayim, fala a Bret, de onde eu sei que eu não posso levar nem para a rampa. Tamudomar, veela Mizbeach loyalu. Esse veela Mizbeach que está sobrando, esse veela é uma referência à rampa, porque é a passagem que chegamos no Mizbeach, subimos no Mizbeach. Então fala, Ebeuchar, como é essa braita? Não podemos pegar, por exemplo, carne do Hatat e levar para a rampa. Rabbi Elazar discute com Rabbi Yochanan, diz que não. A pessoa leva partes do sacrifício que tem que ser comidas, levou para a rampa, não pecou. Mas então, por quê? Da marca Sorvedvash, primeiro passou mencionar Hametz e mel. E aí fala na sequência, Korban Reshita Krivotam. Tem situações que vamos oferecer algo fermentado ou mel no Betamigdash, no caso de Korban Reshit, vamos ver o que significa isso na sequência. Então ela fala, Takrivotam. Ele se referindo ao fermento, ao Seor Edvash, e aí faz uma referência à rampa. Aí depois fala Vela Mizbeach Loyalu. Então fala Rabbi Elazar, Otam Odera Belach Kevesh Kamizbeach Aval Midel Trinelo. Isso é Rabbi Elazar, agora fala Otam. Primeiro fazendo uma referência a Seor Edvash, Hametz e Mel. E aí faz uma referência à rampa. Então fala Rabbi Elazar, não podemos levar Hametz ou Mel para rampa, nem e muito menos para o altar, mas com relação a outras coisas que a gente mencionou, partes do sacrifício que são comidas, podemos levar para a rampa. Não podemos levar para o Mizbeach, mas podemos levar para a rampa. Então, revisando. Estamos se tratando aqui das partes do sacrifício que são comidas. Primeiro a gente fala de mimeno, essa regra. Se temos um sacrifício que é mimeno, parte é queimado, o resto não pode ser queimado. Fala Yochanan. Então, se o pasuk também faz referência a essas coisas do sacrifício que são comidas, a sequência também se refere a isso. Então, Vela Mizbeach também se refere a isso. Vela Mizbeach é uma referência à rampa. Então, fala Yochanan, não podemos levar parte do sacrifício que são comidas, nem mesmo para a rampa. Fala Beazar, essa palavra Otam não é uma referência às partes do sacrifício que são comidas. Otam é uma referência ao que a Torá fala claramente antes. Seor e Dvash, Hametz e Mel. Então a sequência, Vela Mizbeach Lo Yalu, que faz uma referência à rampa, se refere a Hametz e Mel. Não leve Hametz ou Mel para a rampa. Mas as coisas do sacrifício que podem ser comidas podem ser levadas para a rampa, para Beazar. Então, Vela Biuchanan Hayotam Mayavidlein. O que a Biuchanan aprende dessa palavra Otam? Me parece que Netanya vai explicar como a Braita. Yachol yei achit mitnadev o mevika yotze ba nedava. Essa Braita se refere ao Shtei Alechem, os dois pães de Shavuot. É uma oferenda pública. E a pergunta é o que acontece se um indivíduo prometeu trazer Shtei Alechem para o Beit HaMikdash, de forma voluntária, de nedava. Então, será que ele vai trazer? Vekorea mi ba motza sfateha tishmor vasita para cumprir a promessa dele? Tamud nomar korban reshit akrivum. O pasuk que se refere ao Shtei Alechem, korban reshit, como a gente já vê melhor, fala no plural, takrivum. O povo vai sacrificar. É um sacrifício público. Sibur amar telecha velo yachid. Veio dizer que somente o público pode oferecer no Beit HaMikdash Shtei Alechem, mas não um indivíduo. O indivíduo prometeu trazer Shtei Alechem para o Beit HaMikdash, ele não pode trazer. Fala a Braita. Yachol lo yeyachid mevi sheno mevi chovato kayotze ba. Aval yetzibur mevi shemevi chovato kayotze ba. Então talvez somente o indivíduo não pode se voluntariar a trazer Shtei Alechem, porque não temos nenhuma situação que o indivíduo está obrigado ao Shtei Alechem. Mas o povo sim. O povo está obrigado aos dois pães na festa de Shavuot, então talvez o povo pode se voluntariar a trazer Shtei Alechem. Tamud amar Otam. O Pasuk diz, Corban Reshit Akrivu Otam. Podemos trazer para o Bet HaMikdash Shtei Alechem, que é o Corban Reshit, mas só porque é Corban Reshit, porque é o primeiro sacrifício da nova safra. Mas o povo não pode se voluntariar a trazer os dois pães quando, quando o povo quiser. Então, o Corban Reshit é uma referência ao Shtei Alechem e Shavuot, e também, no caso do Dvash, é uma referência a Bikurim. Não podemos trazer para o Bet HaMikdash para sacrificar algo fermentado. Mas no caso do Shtei Alechem, que é Corban Reshit, na festa de Shavuot, então estamos obrigados a trazer. Shtei Alechem é chamado de Corban Reshit, o sacrifício do princípio, porque é o primeiro sacrifício de Minchá, de farinha, do ano, que é trazido da nova safra. Então pegavam um trigo da nova safra e traziam o Shtei Alechem. Isso é o Corban Reshit do Shtei Alechem. Somente nesse caso podemos trazer o Shtei Alechem. Somente na festa de Shavuot, por que Corban Reshit? Porque é o sacrifício do princípio. Então, mais Karavi, Shtei Alechem min Haseor, o Bikurim min Hadvash. E Corban Reshit também se refere ao mel. O mel é sempre um sinônimo de tâmaras, uma das sete espécies. Então, vamos trazer Corban Reshit, sim, de Dvash, das frutas, como no caso de Bikurim. Pegamos as primeiras frutas das sete espécies que amadureceram e trazemos para o Bet HaMikdash, para que os Quarim comam. Então, a Torá veio dizer que, no caso de Seor e Dvash, só podemos trazer para o Bet HaMikdash se é Corban Reshit. Os dois pães de Shavuot é o sacrifício do princípio, porque é o primeiro sacrifício de Minchá do ano que vem da nova safra. E a partir daí podemos começar a trazer da nova safra para o sacrifício de Minchá. O Bikurim também é Corban Reshit, porque é o princípio da colheita, que a pessoa pega as primeiras frutas das sete espécies que amadureceram e a pessoa traz para o Bet HaMikdash. Então a Torá veio dizer, somente nesses casos temos o Shtei Alechem e Bikurim. Só se é Corban Reshit. Se o povo se voluntaria a trazer Shtei Alechem, isso não funciona. Pergunta, o Shtei Alechem, lo carvale davá? Será que é isso mesmo? Não, o povo não pode trazer Shtei Alechem quando o povo quiser? Vatanya, não parece assim da Braita. Im neymar kol seor, lama neymar kol dvash? Im neymar kol dvash, lama neymar kol seor? Pergunta a Braita, por que a Torá fala que kol seor ve kol dvash lo taktiru menu shel Hashem? Por que fala kol seor e também kol dvash? Podia falar só kol seor ou só kol dvash? Tá vendo? E pleish yesh be seor, mas shem be dvash. Vesh be dvash, mas shem be seor. Responde a Breda, não podemos pegar o kol de um e passar para o outro, porque a lei do seor, de algo fermentado, é uma, a lei do dvash, do mel, é outra. Não tem as mesmas leis, então não poderemos pegar o kol de um e passar para o outro. Qual é a diferença entre seor e dvash? Seor, o tarmich loba migdash. Tem uma situação que se permitiu algo fermentado no Bet HaMikdash. Vamos ver o que significa isso. Dvash lota mechelo bamigdash. No caso das frutas, nada se permitiu para ser sacrificado. Dvash utar bishare menachot. Seor lota bishare menachot. Com relação a Dvash, temos também uma outra lei, que quando os Kohanim recebem o resto do sacrifício de Minchá, o Shirayim, que eles podem comer, eles podem colocar mel. Podem misturar com frutas, mas não podem comer isso fermentado. Então, fala a Braita, Amipnei sheish ba seor mashem bedvash, veish bedvash mashem beseor, utrach lomar kol seor, utrach lomar kol dvash. Então conclui a Braita, uma vez que a lei do mel é diferente da lei do seor, do hametz, e a lei do hametz é diferente da lei do mel, então ela tem que falar kol seor e também kol dvash. Não poderemos passar de um para o outro. Vamos ver o que esse kol veio acrescentar. Analisa aqui. Seor doutam mechelo bamigdash mainil. A Breda diz, no caso de hametz, de algo fermentado, tem uma situação que se permitiu para ser sacrificado. Qual é o caso? Então, não podemos sacrificar em cima do misber? Não pode ser isso. Tem que ser que vamos trazer para o Bet HaMikdash. E isso se permitiu. Ou seja, não estamos obrigados. E a gente traz porque a gente quer, assim que parece. se permitiu de trazer algo fermentado para o Betamidash, não vai ser sacrificado no Mizbeach, porque nada fermentado pode ser sacrificado no Mizbeach. Então tem que ser. Então, Lav Shte Alechem de Karvar Edavah, deve ser os dois pães que o povo escolheu trazer. O povo se voluntariou a trazer os Shte Alechem, não estavam obrigados, isso se permitiu. E os Kohanim vão comer. Então parece daqui que podemos nos voluntariar a trazer Shte Alechem. Não como foi dito antes. Maravam Ram Lo. Não foi isso que a Breda veio dizer. O Tar Mihlo Amigdash não significa isso. Lakarev Imae. Ou seja, se trata do Shte Alechem de Shavuot, que temos a obrigação. Esse ritual do Shte Alechem inclui dois carneiros. E fala Rashi, os dois carneiros são como os pães, fazem parte do Shte Alechem, são chamados de Shte Alechem também. Mesmo assim, que os dois pães são hametz, são fermentados, podemos sacrificar os dois carneiros. E temos que sacrificar os dois carneiros. Então, mesmo que esses dois carneiros fazem parte do serviço de algo fermentado, os dois carneiros vão ser sacrificados. No caso de Bikurim, das premissas, não encontramos algo assim. Bikurim Name. Por que não? No caso de Bikurim, também encontramos. Detran fala Mishnah, Hagozalot, Shagabe Asalim, Hayuolot, Vasalim Shebeadam, Nitarim Lakonim, disse Mishnah em Bikurim. A pessoa trouxe as premissas, trouxe Bikurim. Ele traz as frutas numa cesta e traz também pombos. Os pombos são sacrificados para o sacrifício de Olá. As frutas e a cesta são dados para os Kohanim. Então, o que se vê que no ritual de Bikurim também tem pombos para o sacrifício de Olá. Qual a diferença entre Shte Alechem com os dois carneiros e Bikurim com os pombos? Forma que não tem comparação. Hanuleater Bikurim Udeato. Os dois carneiros de Shavuot são obrigatórios. Os Kohanim não podem comer os dois pães antes do sacrifício dos dois carneiros. Então, tudo faz parte do mesmo ritual. No caso de Bikurim, a pessoa não está obrigada a trazer os pombos. A pessoa deveria trazer para embelezar o ato de trazer Bikurim. Mas não é obrigatório. A pessoa pode trazer só os Bikurim. Esses pombos não fazem parte da oferenda de Bikurim. É algo à parte. É um embelezamento. Mas não é obrigatório. Então é bem diferente do que Shte Alechem. Fala Breita. No caso do Shte Alechem, mesmo que são hametz, os carneiros que fazem parte desse ritual são sacrificados no Mizbeach. No caso de Bikurim, não encontramos algo assim, porque os pombos não fazem parte do ritual de Bikurim. Continua. Bai Ram Barachama Mirav Chizda. Perguntou Ram Barachama para Rav Chizda. Hamale mi besar chatat haof al gabe Mizbeach mao. A pessoa trouxe um pássaro para o sacrifício de chatat. Vimos em Zvachim, nada é queimado. O sangue é sacrificado no altar, é jogado no altar. E a carne do Hatat Haof é comida pelos Kohanim. Agora, a pessoa pegou a carne do Hatat Haof, a carne desse pássaro, e queimou no Mizbeach. Qual é a lei? Será que ele pecou ou não? Então, os lados. Kol shemimenu laishim, amarachmana, ve'emimenu laishim. O que diz a regra, traduzindo ao pé da letra? Se temos um sacrifício, que parte tem que ser queimado, o resto não pode ser queimado. Essa é a regra. No caso do ratato, por exemplo, normal de um animal, os emorim são queimados, então a carne não pode ser queimada. No caso do pássaro para o ratato, nada é queimado. O sangue é jogado no altar e a carne é comida. Então, talvez se a pessoa pegou a carne do pássaro e queimou, ele não pecou. O Dima Kolsha Shmo Korban, Vainame Shmo Korban. Ou talvez não. Talvez essa regra não tem que ser levada ao pé da letra Kol Shemenu Leishim. Talvez é uma regra mais genérica. Se temos algum sacrifício que não tem que ser queimado, não pode ser queimado. Talvez essa é a explicação da regra. No caso do pássaro para o catar, é um sacrifício, não tem que ser queimado, então não pode ser queimado. Como fica isso? Amar Lei Kol Shemu Korban, Vainame Shemu Korban. Falou na Frisa para Aram Barhama como a segunda opção. A regra é genérica. Qualquer sacrifício que não deve ser queimado, que não temos a mitzvah de queimar, estamos proibidos de queimar. Que Tanaim, como os Tanaim já discutiram. Rabi Eliezer Omer, Kol Shemimenu Leishim, Rabi Akiva Omer, Kol Shemu Korban. Fala Rabi Eliezer, como primeiro lado da questão. Se temos algum sacrifício que parte tem que ser queimado, o resto não pode ser queimado. Farei aqui, mas de forma mais genérica. Se temos algum sacrifício que não deve ser queimado, não pode ser queimado. Independente se tem alguma parte que tem que ser queimado ou não. Então, mais bem, né? A diferença entre a beleza de Rebbe Akiva, Marav Chisda, Basar Hatat Ha'Of, esse caso do Hatat Ha'Of. O pássaro para o Hatat é chamado de sacrifício, mas não tem nada que tem que ser queimado. Fala, beleza, não tem nada que tem que ser queimado? Então, se a pessoa queimou, ele não pecou. Fala, Rebbe Akiva, que sim pecou. Porque Shmo Korban, esse Hatat Ha'Of, pássaro para o Hatat, é chamado de um sacrifício. Não temos a mitzvah de queimar, então não podemos queimar. Se a pessoa queimou, ele pecou. Fala, beleza, que não. Não tem nenhuma parte desse pássaro que temos a mitzvah de queimar. Então não é Korsh Mimino Laishim, Ariu Uel Tektir. Porque não tem nenhuma parte que temos a mitzvah de queimar. Se a pessoa queimou, ele não pecou. Então Rav Amar, Rav fala uma outra diferença. Luk Shemesh Metzura, Ikabeinai. Fala Rav, no caso do azeite do leproso, o Metzura, ele veio se purificar, entre outras coisas, ele tem que trazer um volume de azeite. Então, esse volume de azeite não é queimado. O que acontece? A pessoa pegou e queimou no Mizbeach. Então, Netanya Levi, Kol Korbanam, Lerabot Luk Shemesh Metzura. Fala a Breda de Levi que esse azeite, mesmo que não é sacrificado no Mizbeach, é chamado de Korban, é chamado de sacrifício. Fala beleza, esse azeite não tem que ser queimado, nenhuma parte dele é queimada. Então, se a pessoa pegou e queimou no Mizbeach, ele não pecou. Fala Bekiva, esse azeite é chamado de sacrifício? Então, se não tem que ser queimado, não pode ser queimado. Continua, tá normal falar, Seor Lotaktiro. Então, se tu já tivesse dito assim, Seor Lotaktiro, algo fermentado, não sacrifique, ele elaculou, eu ia dizer, se a pessoa sacrificou o volume inteiro, não sei o que significa isso, ele pecou. Isso que eu ia falar, se a Torá tivesse dito, Seor Lotaktiro, Mixatominain, então onde eu sei que se a pessoa sacrificou parte do volume de algo fermentado, ele também pecou, Tamo do mar, kol seu, generalizando mais. Eruvominain, da onde eu sei que essa pessoa pegou algo fermentado misturado com algo não fermentado e sacrificou no Mizbeach que ele pecou, Tamo do mar, kikol. Se kikol seor, vem generalizar ainda mais. Mesmo a mistura é proibida. Mas o que disse a Breita? Primeiro de tudo, falou a Breita, a pessoa sacrificou um volume inteiro, ele pecou. Aí de kol seor, se ele sacrificou parte do volume, ele pecou. O que significa esse volume inteiro? Amara Baia Rikama, fala Baia explicando. Seor Lotaktiro, Emila Kazait. Se a Torá tivesse dito, não sacrifique Hametz, eu ia dizer, se ele sacrificou o volume inteiro, ou seja, um Kazait inteiro, ele pecou. Hatzizait Binay, da onde eu sei que se ele sacrificou menos do que um Kazait fermentado, ele pecou. Tomando uma Kol, isso é aprendido de Kol Seor, essa palavra Kol. Ele vou minar, eu não sei que se a pessoa queimou no altar uma mistura, ele pecou. Estamos numa kikol, da palavra aqui. Assim explicar, vai. O volume inteiro é um kazait e parte do volume é parte de um kazait. Rava amar, ah, que ela falava que não. Se eu lotaktiro, ele ela comets. Hatsi comets minar, estamos numa ko. Ele vou minar, estamos numa kikol. Falava, o volume inteiro é o comets inteiro, é o punhado inteiro. Parte do volume é parte do punhado. A Baia disse, um kazait é todo o volume, parte do kazait é parte do volume, farao que não, o comets inteiro, o punhado inteiro é o volume inteiro, de kol seor, eu sei que mesmo parte do punhado não pode ser sacrificado ou fermentado no altar. Bemai também fica, o que está por trás dessa discussão? Então, tem duas diferenças. Abaye Savar, Yesh Komets, Pachot Mishne Zeitim. Viramos a página. Veshak Terap Kutami Kazait. Explicando a opinião de Abaye. Abaye diz, um Kazait é o volume inteiro. Por que um Kazait? Então fala Abaye o seguinte. Quando o Kohen faz a Kmitzah, ele pega o punhado da Minha para sacrificar, é permitido que esse punhado tenha um Kazait. Então fala Abaye, o volume inteiro é o Kazait, é o volume mínimo para Kmitzah valer. E fala bem, parte do volume é parte de um kazait, menos do que um kazait. Se a pessoa pegou menos do que um kazait fermentado e sacrificou no altar, ele pecou, porque o sacrifício de menos do que um kazait, conforme Abai, também é levado em conta. Então, se a pessoa pegou menos do que um kazait de hametz e sacrificou no altar, ele pecou. Essa é a explicação de Abai. Verava amar en kometz pachot mishnezetim, venaktara pchuta mikazait. Falava a quantia mínima da kmitza, quando o Kohen faz a pega o punhado, são dois kazait. Não como a Baia diz, um kazait só. Então fala Rava, o volume inteiro que a Breta se refere, de algo fermentado, é no mínimo dois kazait. Porque esse é o volume da kmitza mínima. Então, esse é o volume inteiro. Parte disso é um kazait. Não menos do que um kazait. Por quê? Fala Rava, o sacrifício de menos do que um kazait no altar não é levado em conta. Então, quando a Torá fala que se a pessoa pegou algo fermentado e sacrificou no Beit HaMikdash, ele pecou, é se ele sacrificou no mínimo um kazait de algo fermentado. Não menos do que isso, porque menos do que um kazait do sacrifício não é levado em conta. Continua. Itmar amale miseor umidvash al gabe amizbeach. Um outro caso, a pessoa pegou também hametz e também mel, e sacrificou no Mizbeach, junto. Então, Amarabai, assim que temos que ler, aparentemente, Lokei Mishum Seor, Velokei Mishum Dvash, Lokei Mishum Erove Seor, o Mishum Erove Dvash. Fala Abai, a pessoa tem quatro castigos de Malkot, quatro castigos de chicotadas, porque ele transgrediu quatro proibições. Primeiro, ele sacrificou algo fermentado, Seor. Segundo, ele sacrificou mel. Terceiro, ele sacrificou hametz misturado. E quarto, ele sacrificou mel misturado. Porque ele sacrificou junto hametz e mel. Então, quatro proibições que ele transgrediu, quatro séries de makot. Assim fala Abai, Rava Amar Rava discute, Enokin Alav Shebechalot. Fala Rava, a pessoa que transgrediu uma proibição, que inclui mais do que uma proibição, não tem as chicotadas. Se ele transgrediu um Lav Shebechalot, uma proibição genérica, ele não tem o castigo das chicotadas. Não sei por quê. O ponto aqui é que esse Kol Seor e Kol Dvash são proibições que incluem mais do que uma proibição. Porque Kol Seor, por exemplo, inclui a proibição de sacrificar algo fermentado, puro, e misturar. Duas proibições. E também Kol Dvash é a mesma coisa. Então, tem duas versões sobre isso que disse Rava. E Kadamri, Hadami Alak. Primeira versão é a seguinte. A pessoa sacrificou hametz misturado com mel. Ele sacrificou também hametz, e também hametz misturado. E também sacrificou mel, e também mel misturado. Ele transgrediu a proibição inteira. Mesmo que é uma proibição que inclui várias proibições, ele transgrediu todas. Então, conforme a primeira versão, ele tem uma série de chicotadas por hametz, e uma série de chicotadas por sacrificar mel. Essa é a primeira versão, porque ele sacrificou toda a proibição de Kol Seor e também de Kol Dvash. A segunda versão, Veika de Amri, Hadanami Lolaki. A pessoa não tem nenhuma série de chicotadas, conforme essa segunda, e Kadamri. Por quê? De Alomeyahed, Lave Kelav de Hassima. A fonte disso, que se a pessoa transgrede uma proibição, ele tem o castigo das chicotadas, é da proibição de Lotarsom Shorbedisho. A proibição de tampar a boca do boi enquanto ele está pisando nos grãos. Essa proibição não é genérica, é uma proibição específica. Então, conforme a segunda versão, se a pessoa ele pecou, ele transgrediu uma proibição específica, ele tem o castigo das malkot. Se ele transgrediu uma proibição que inclui várias proibições, ele não tem o castigo das malkot. Então, são duas versões sobre o que disse lá. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver duas novas Mishnayot. Vamos ver vários tipos de sacrifícios de minhá diferentes, minhá machvá, marreshet, halot, rekikim, etc. Vamos ver quais tipos precisam de azeite e levoná, quais tipos não. E vamos ver o que acontece se a pessoa pega uma minhá que não precisa de azeite e levoná e acrescenta. Vamos ver isso com muito mais. Amém.